para o Estado angolano pode financiar o Chega. Assim se vê, senhores deputados.
Muito obrigado. Senhor... Senhora deputada Isabel Mendes Lopes está a pedir a palavra para...
Para uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos, Sr. Presidente, para fazer um pedido de distribuição de documentação. Vamos fazer chegar à mesa um pedido de distribuição de documentação sobre todas as propostas que o LIVRE já apresentou relativamente aos estabelecimentos prisionais e às condições de trabalho nos estabelecimentos prisionais, para relembrar o Sr. Deputado Pedro Pinto destas coisas. Portanto, vamos enviar para a mesa. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sra. Deputada, faz favor de enviar, será distribuído. Quem é que pediu primeiro?
Quem é
o deputado Pedro Pinto?
Não sei.
Deputado, pediu primeiro o Sr. Deputado Pedro Pinto. Faz favor, Sr. Deputado Pedro Pinto, está a pedir a palavra para...
Para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Apenas para distribuir uma notícia que é de 2021, ainda o Bloco tinha muitos deputados, agora tem só um, que diz: antigo dirigente das FP25 é candidato do Bloco de Esquerda a uma junta de freguesia no Barreiro. Portanto, vê-se logo quem é que está ao lado dos terroristas e quem é que está
Sr. Deputado,
do lado do bem.
Será entregue. Será entregue. Sr. Deputado Inês Sousa Real, está a pedir a palavra para...
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Espero que seja, Sr. Deputada, faz favor.
É para esse mesmo efeito. O PAN pretende também pedir à mesa a distribuição de todas as iniciativas que já fez relacionado com os direitos dos guardas prisionais, mas também das condições laborais dos mesmos, até porque, ao contrário do Chega, nós defendemos efetivamente aquilo que são os direitos, liberdades e garantia de todos.
Com certeza será distribuído, Sra. Deputada. Muito obrigado. Já, já. Ora bem, Srs. Deputados, peço a atenção. Parece estar esgotada a generosidade da Câmara em relação ao tempo cedido facilmente. Passamos ao ponto segundo, que é a petição 41/16, primeira, da iniciativa da Inter, Reformados Nacional, SGTP, INE, MURPI, Pensionistas Idosos, por uma rede pública de lares. Para se debruçar sobre este assunto, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal. Sra. Deputada, faz favor. Peço desculpa, Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Uma primeira palavra para agradecer aos 8.480 peticionários por trazerem à Assembleia da República o debate sobre as necessidades do reforço da oferta de equipamentos sociais, nomeadamente para idosos. Neste capítulo só podemos dizer que acompanhamos a preocupação. Existe uma baixa oferta de equipamentos sociais de apoio aos idosos, apoio domiciliário, centros de dia e lares altamente preenchidos e dificuldades em aumentar a oferta. E a pergunta que fica é: por que será? Se estamos num país com cada vez mais idosos, logo cada vez maior procura desses serviços, por que será que a oferta não aumenta? E, consequentemente, por que será que os preços não baixam? E a resposta é simples. O Estado tem uma visão miserabilística e impositiva daquilo que devem ser as respostas sociais para os idosos e, para garantir essa visão, afoga qualquer tipo de iniciativa em burocracia e requisitos que em nada têm a ver com a qualidade do serviço. Vejamos, a portaria que regula as condições de instalação e funcionamento dos lares para idosos impõe condições como gabinetes administrativos e as suas respectivas dimensões, salas de reuniões, requisitos de dimensionamento e pessoal de cozinhas e lavandarias consoante o número de utentes. Se juntarmos a isto todos os licenciamentos prévios, morosos na sua aprovação, à construção e à reabilitação dos imóveis para instalar estes equipamentos, temos um autêntico sufoco à instalação de respostas sociais a que se juntam as limitações quando estas procuram aumentar a sua capacidade. Senhores deputados e senhores peticionários, a resposta à escassez de oferta nunca será construir lares do Estado. Porque maior que a burocracia criada pelo Estado, é a burocracia e a incapacidade de atuação do próprio Estado. Queremos repetir os problemas que vemos na construção de infraestruturas de saúde? Olhemos ao Hospital do Algarve, ao Hospital do Oeste ou ao Hospital do Alentejo. Tudo obra já com anos de atrasos. Vejamos a habitação pública. Dezenas de milhares de casas prometidas até 2024, apenas uns poucos milhares disponíveis. Ou ainda às promessas incumpridas de camas em residências universitárias. Já sem falar noutras infraestruturas como o novo aeroporto de Lisboa. Será este Estado que dará resposta para a escassez de oferta de infraestruturas para pessoas idosas? Em quantos anos? A que custo? Os nossos idosos não podem esperar pelo Estado para dar resposta a esta emergência. A resposta do Estado ao problema de falta de vagas em lares e à escassez de oferta aos serviços de apoio domiciliário não é entrar no setor. É ajudar a fazê-lo crescer de forma orgânica, legal e segura. E apoiar os idosos que realmente necessitam, dando resposta às situações de emergência social. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Leitão. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do Livre. Sra. Deputada, faz favor. Acho, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caras e caros concidadãos nas galerias. Uma das coisas boas da evolução tecnológica, da ciência e do conhecimento é que a esperança média de vida aumentou. Isto significa que temos vidas mais longas e que temos a oportunidade de estar mais tempo com os nossos pais e mães, com os nossos avós, com os nossos avós. Mas também significa que temos de nos adaptar e temos de garantir as condições para que todas as pessoas tenham uma vida digna. E isso passa pela habitação, pela saúde, que são as condições básicas para uma boa vida, mas passa por mais. Passa também por garantir que todas as pessoas de qualquer idade têm o espaço, o tempo e as condições para estar com a sua família, com os seus amigos, com os seus vizinhos, com a sua comunidade. E por isso é preciso muito garantir que ninguém está dotado à solidão, como tantas vezes acontece em Portugal. E nós temos aqui uma enorme responsabilidade coletiva, até porque agora estas condições não estão a ser asseguradas às nossas pessoas mais velhas. Na verdade, têm sido as famílias a assegurar, sobretudo, o cuidado. Quando a autonomia dos familiares mais velhos diminui, a pressão sobre as famílias aumenta. Muitas das famílias não têm acesso a respostas institucionais adequadas, há falta de vagas em lares, as listas de espera são longas, muitos preços são completamente impraticáveis e muitas vezes as famílias não têm outra alternativa senão recorrer a soluções ilegais que põem em perigo os seus familiares ou a tomarem elas próprias conta da situação em casa e sendo muito sobrecarregadas enquanto cuidadores informais. E, portanto, a resposta é muito curta. Em 2023, havia mais de 280 mil vagas em respostas sociais direcionadas à população mais velha, mas a cobertura das estruturas residenciais para pessoas idosas era residual, rondava apenas 8,7%. Estes números mostram a falta de respostas que existe no Estado e nas instituições da sociedade civil, em especial na disponibilidade de vagas em residências. E por isso queremos agradecer muito aos primeiros peticionários, Interreformados Nacional, CGDPI e MURPI, Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos, e como aos mais de 8 mil subscritores desta petição, que nos apresentam a proposta da criação de uma rede pública de lares e o reforço da rede de equipamentos e serviços de apoio à terceira idade. O LIVRE considera essencial apoiar as pessoas mais velhas e as suas famílias. E por isso propomos um projeto de lei ambicioso para a criação de uma rede pública de residências para pessoas mais velhas, gerida e financiada pelo Estado, para garantir universalidade, equidade e qualidade dos cuidados prestados. Habitação adequada, assistida e acessível, como deveria ser sempre em qualquer idade. Mas queremos ir mais longe, não basta uma rede pública de lares. É preciso, na verdade, ir mais além. Residências comunitárias, intergeracionais, onde a privacidade e o convívio coexistem, onde a autonomia é promovida e o apoio é garantido. Estas soluções combatem o isolamento social, promovem o bem-estar emocional e garantem a presença na comunidade, tornando o envelhecimento parte da nossa vida em comum e parte da nossa vida de uma forma digna e integrada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Agora dou a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP. Sr. Deputado, faz favor.
senhor Cipriano.
Senhor Presidente, senhores deputados, uma saudação particular à Inter-Reformados do CGTP e ao MURP, dinamizadores da muito oportuna petição por uma rede pública de lares e que estão presentes nas galerias. Esta petição coloca com toda a clareza o que está em causa, o direito a envelhecer com direitos. Os dados demográficos confirmam o aumento da esperança média de vida como extraordinário avanço civilizacional graças aos progressos científicos, técnicos, médicos e de saúde pública. A tendência não é nova e já deveria ter mudado há muito as políticas públicas que garantam a todos esse direito. As pessoas estão a viver cada vez mais e isso é uma conquista para todos nós, mas viver mais reclama viver com mais saúde e com mais qualidade de vida. Como o PCP não se cansa de afirmar, é necessário garantir o envelhecimento com autonomia económica e social e a especial proteção nas situações de dependência, permitindo aos idosos e às famílias o acesso a lares e outras respostas de qualidade e proximidade, independentemente dos seus rendimentos. Além das indispensáveis condições materiais, expressas em salários e em pensões dignos e justos, na reposição da idade legal de reforma nos 65 anos e na possibilidade de reforma antecipada sem penalizações, coloca-se a exigência da resolução urgente da gritante escassez de respostas e equipamentos. Partindo dos indicadores da Carta Social, infelizmente muito desatualizados, verifica-se que em 2023 as taxas de cobertura média para a população com 65 ou mais anos eram de apenas 4,7% em serviços de apoio domiciliário, 5% para centros de dia e 8,7% em estruturas residenciais para idosos. Ora, o projeto de lei do PCP aponta o reforço do financiamento e dos apoios às entidades que asseguram respostas e equipamentos através da rede social e solidária. Mas salienta também a urgência da criação de mais lares com pelo menos 80 mil vagas até 2026, através de uma rede pública de estruturas residenciais. A rede pública deve incluir também respostas como os serviços de apoio multidisciplinar ao domicílio, centros de dia e centros de convívio. A criação desta rede deve partir fundamentalmente através do aproveitamento, reabilitação e adaptação de imóveis públicos, sem prescindir de construção nova quando necessária. A aposta central numa rede pública não dispensa a complementariedade da rede solidária, para a qual, insistimos, são necessários mais apoios financeiros do Estado, incluindo a melhoria da formação dos seus profissionais. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Tem agora a palavra para uma intervenção, a senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN. Senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, cumprimento os mais de 8 mil cidadãos que assinaram esta petição. Não nos podemos esquecer que em Portugal cerca de metade dos pensionistas receberam até 500 euros de pensão em 2024, um valor que fica abaixo do limiar da pobreza e muito longe de conseguir cobrir aquilo que são os custos da alimentação, do alojamento ou até da própria medicação. Isto significa que nos últimos anos nós temos condenado a população idosa a ser cronicamente pobre e apenas quem tem um suporte familiar robusto pode sonhar em ter uma vida digna naquilo que possam ser as suas perspectivas de envelhecimento. Atualmente não temos um sistema fixo, robusto e eficiente que permita o envelhecimento ativo e digno da população idosa. O Estado tem atirado esta responsabilidade para os setores social e privado, o que é manifestamente insuficiente e deixa de fora aquilo que tem que ser o papel do Estado neste processo. Para quem procura uma resposta nas residências, nas estruturas residenciais, falamos de preços cada vez mais caros. O quarto mais barato custa em média 1.300 euros. São 3 vezes mais do valor que em média recebe um pensionista. A grande maioria dos lares tem lotação esgotada, ou perto disso, com listas de espera insuportáveis e vagas comparticipadas pela Segurança Social que são absolutamente incompreensíveis, algo que leva a que muitos recorram a lares clandestinos na tentativa de contornar estes problemas. Em simultâneo, olhamos para